Nos estamos iniciando hoje a quinta palestra deste ciclo. Hoje o assunto dos mais importantes, valores e modelos. Escolher as prioridades e os heróis de nossos filhos e assim em diante. E quando a gente quer falar de valores, nós temos que primeiro definir o que é um valor. O que é exatamente um valor? As pessoas confundem. Quem define o que é um valor? Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples para a gente entender. Comer almoço, ganhar dinheiro, não é um valor. É uma atividade gostosa, boa. A humanidade se baseia nisto, não dá para viver sem comer almoço. É impossível uma pessoa viver sem trabalhar e sem se sustentar. Mas não se chama um valor. Agora, quando alguém abdica do seu almoço e manda este prato para uma pessoa necessitada, ou ele pega um pouco do dinheiro que ele ganhou, que ele suou bastante, e ele dá para uma pessoa carente, isto se chama um valor. Isto é um valor transmissível. Isto é um conceito. Isto não é apenas uma atividade, mas é algo valioso que pode ser transmitido. Então, para definir o que é um valor, valor é algo que fica. É uma coisa verdadeira, permanente. Tem filosofias que duram 1 ano, 2 anos, 10 anos. Moda. Moda é uma estação. De vez em quando esta cor, de vez em quando outra cor. O paletó se fecha desta forma, daquela forma. 3 botões, 5 botões, 6 botões. Mas isto não é permanente. Isto muda cada ano, cada 2 anos, cada 10 anos. Isto são valores passageiros. Quando algo é passageiro, ele não é verdadeiro. Qual é a definição da verdade? Algo que permanece, algo que dura, algo que é permanente, perpétuo, eterno. Isto é algo fixo. Isto é um valor. Ajudar o pobre sempre foi um valor. Abdicar de um prato de comida para alguém que está faminto sempre foi um valor. Respeitar pais é um valor. A gratidão é um valor. São coisas permanentes. São constantes, duráveis. Não depende da moda, não depende da filosofia. Marxismo, comunismo, durou quanto? 60 anos, 70 anos, se foi. Muitos ismos já se foram. Mas nós estamos por aqui com o nosso judaísmo. 3.300 anos. São um valor, é algo que permanece. Quem define valores para nós? Um valor não pode ser definido por uma pessoa subjetiva, que tem interesses, que ele é limitado. Tem que ser definido por uma autoridade suprema que não está no globo, que olha por cima, que não é subjetivo, mas objetivo, e que permanece. O grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, nos ensinou uma frase extraordinária. O homem jamais poderá levantar-se do chão puxando seus próprios cabelos. O homem pode tentar, tenta puxar seu cabelo. Estou tentando. Não vou levantar 1 centímetro do chão, porque sou eu que estou puxando o cabelo. A única forma do homem se elevar é através de uma moral, de uma ética, de valores que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Tem que ser valores divinos. Ah, vocês vão me falar, mas tem teorias humanitárias lindas. Já teve moralistas e humanistas importantes, verdade. Mas são seres humanos e são falhos. O ser humano, antes de mais nada, gosta de si. Ele sempre vai defender a sua atitude. Só quando você falar com um canibal na África Central. E falar para ali um horror, vocês comem na verdade carne humana, o que é isso? Onde é que se ouve uma coisa deste? Este canibal pode sentar com vocês durante 2 horas e lhe explicar uma teoria inteira, porque que é importante. Porque esta é uma forma que a reencarnação do vovô volta, que lhe come a carne, etc, etc. Eles têm uma teoria a respeito disso, não pensa. E quando na África do Sul reinava o apartheid, que era uma discriminação racial, eles tinham teorias que é um liberalismo econômico, que é uma forma de crescer, que é bom para o país. Como o ladrão defende seus atos, o ser humano também. A gente sabe isso. Você pode entrar na casa de alguém e encontrar uma pintura que nós vamos chamar de pornografia. Este homem vai falar, imagina, isso é arte. Uma arte especial, muito importante. O que acontece? O homem não pode definir o que é bom e o que é mal. Porque o homem é subjetivo. Isto tem que ser definido por uma autoridade suprema, divina ou altíssimo. O Ribono Shel Olam, o mestre do universo. A melhor prova do que estou falando é simples. Pega a Alemanha antes da guerra, antes do Holocausto. Na Alemanha havia gente, filósofos da vanguarda, pessoas iluminadas, estudavam, conheciam, moralistas, homens que escreveram livros baseados na filosofia de Nietzsche e outros, grandes figuras. Na Alemanha, uma das mais fortes sociedades era a sociedade protetora dos animais. Se alguém, Deus nos livre, na Alemanha de 1933, 35 ou 37, dava um chute num cachorro ou maltratava seu gato, coisa gravíssima. Era um delito grave, podia ser chamado se ele maltratava o gato. Esta mesma Alemanha, com todo o seu iluminismo, com todas as suas teorias filosóficas, a Alemanha que produziu um Freud e Kant e outros, montaram uma máquina maquiavélica para transformar judeus em sabonetes, pegar seu cabelo e fazer disto escovas, câmaras de gás, crematórios. Onde estavam as sociedades protetoras de animais? O homem não pode definir a moral. Impossível. Por isto, os valores que nós estamos falando agora são valores que têm uma base divina. Uma vez que estas bases são divinas, nós podemos tentar entender a lógica que está atrás, vamos se convencer da justiça que tem nestas regras. Claro! Deus não quer que a gente seja robôs, tem que entender, tem que se aprofundar, tem que absorver, tem que assimilar e assim diante. Mas não há dúvida que valores são coligados e interligados com coisas verdadeiras, permanentes. Emet em hebraico. Emet fica. Não são definidos por homens, quem que sejam. E os nossos valores judaicos são importantes. A nação judaica sempre foi uma nação de professores e custodes destes valores milenares. Nós temos, graças a Deus, livros antigos, sábios verdadeiros, vultos enormes, exemplos verdadeiros, que pode realmente nos ensinar o que é a moral, o que é a ética, o que são valores que vale a pena transmitir para os nossos filhos. Existem estándares de ética judaica. Não é a polícia e nem as prisões que vão formar pessoas melhores. Não vamos se enganar. Precisa de polícia. Os nossos sábios dizem que precisa de autoridade. Claro, mas Não é eles que vão transformar o ser humano numa pessoa melhor. A prisão máxima pode prevenir o crime. E ainda tem que ver se não é uma escola do crime. Por exemplo, a prisão não é um valor judaico. Só para pegar um exemplo apenas, já que falamos de valores. Olha na Torá inteira, vocês não vão encontrar a prisão. Não existe o conceito de prisão no judaísmo. Por quê? Porque a prisão não é nem vida, nem morte. Quem está lá não está vivo, mas também não está morto. No judaísmo existe a pena capital. Alguém matou, estuprou, sequestrou, fez coisas graves. Existe a pena capital, muito pouco aplicada, mas existe. Agora, alguém que roubou vai passar 7 anos numa família aprendendo de boas maneiras, comendo na mesa do balabait e assim diante. Não vá numa escola do crime, vá numa escola de integridade, de vida familiar, de conceitos éticos. Só o judaísmo tem seus valores. E são estes valores que nós, pais e avós, temos a obrigação de transmitir para a futura geração. Vamos pegar um exemplo. Como que pode uma criança perceber em casa um valor? Depende ao que você atribui importância. O que você atribui importância, ele vai perceber. Se um pai tem 10 mil DVDs de partidas de futebol na sua casa, nada ruim, a gente pode ser um fã de esportes, mas não podemos ser somente um fã de esportes. O que você está transmitindo para teu filho? Que a coisa mais importante na vida é o futebol. Se você também tinha algum CD de música litúrgica, música erudita, música clássica, outras coisas, você tem uma biblioteca bonita, tá bom? Teu filho tem que ver quais são teus interesses, quais são teus hobbies, onde que se coloca a tua energia. Você faz parte do povo do livro ou não? Aparentemente sim. Todas as nações lá fora chamam o povo de Israel o povo do livro. The nation of the book. E não qualquer o livro. O livro é a Bíblia, o Tanakh, a Torá. Assim chamam as nações a gente. Eu entrei na casa de alguém, me chamou para colocar mezuzot. Eu entro lá, não tem um livro judaico. Aliás, não tinha nada, nenhum outro livro também. Um sidur, pedi para fazer minhá, era à tarde, não tem. Colocamos as mezuzot, ótimo, estamos andando pela casa, nenhum livro, nada. Nada. Estou entrando no dormitório do casal, de repente estou vendo lá uma foto de uma senhora muito pouco vestida. Eu falei para este casal, você sabe, desculpa, eu, graças a Deus, já estou avô, você ainda é um pouco jovem, mas você não acha que é um pouco uma mensagem estranha para teus filhos? Nenhum livro, nenhuma pintura, claro, eu não pedi um Renoir e nem um Rembrandt, mas alguma coisa de cultura judaica, não judaica, ótimo, não tinha. A única mensagem que no dormitório nupcial, quer dizer, a tua mulher não basta. É isto a mensagem. Meu amigo, onde estamos? Quais são os valores que você está transmitindo? Devagar, pensamos. Muitas vezes isto é feito sem pensar. Não é possível que alguém pertence ao povo do livro e não tenha uma biblioteca. Mas você não usa, não importa se ele usa ou não. Mas está lá, é querido, é importante. Teu filho tem que ver ao que você pertence. Quais são teus interesses? Gastou uma fortuna para a decoração. Ótimo. Baruch Hashem, Deus te abençoe. Os castiçais da tua esposa, uma velha coisa de plástico, mal feita, feia. É isto? É isto que se ensina para tua filha às velas de Shabbat? Vai e compra o melhor possível. Prata mesmo. Prata de lei, não prateado. Prata de lei. Esta mitzvah que ilumina tua casa. Quando tua esposa fecha os olhos frente a estes castiçais, o céu está aberto. Este é o momento de pedir para filhos e netos saudáveis, andando no caminho certo. E você deixa ela acender lá nestas duas batatas furadas. Onde é que estamos? Pode ser que vocês pensam que estou exagerando, mas muitas vezes nós mesmo trocamos os valores. E os nossos filhos percebem isto, conscientemente ou inconscientemente. A casa, querendo ou não, vai ser adotada o mesmo modelo mais tarde. A gente sabe isto. Tem a idade que os filhos criticam os pais, sabem melhor que os pais, mas no final fazem igual. Então, se você quer que tua casa serve de modelo, de paradigma, faça algo bonito, coloca, prioriza cultura, cultura judaica, coisa um pouco mais elevada. Quem são os modelos dos nossos filhos? Quais são os posters que tem nos quartos deles? Com quem que eles se espelham? Não é segredo para ninguém que numa certa idade, principalmente da infância até a adolescência, e mais ainda na adolescência, o jovem procura um modelo. It's called in English a role model. É um modelo para se espalhar, se espelhar. É um tipo de mentor. Um menino precisa um mentor que lhe está olhando com respeito para ele. Uma menina também precisa disto. Sem desrespeitar pai e mãe, mas assim que é. Quem são? Madonna? Esta mulher indecente? Não é porque ela abriu uma vez um livro de sua visão Kabbalah barata que ela já é kosher em tudo o que ela faz. Quem? Quem são os modelos? Xuxa? Quem? Michael Jackson? Um homem que foi acusado tantas vezes e tantos processos por abuso de crianças? Este vai ser o modelo do meu filho? Gente como estes? Figuras hollywoodianas? Que não respeitam e não sabem o que é a vida de família? Que jamais apreciaram isto? Que cada ano casam com uma outra pessoa cada vez mais jovem? E deixam seus filhos crescerem sem saber o que é um pai? Estes vão ser os modelos dos meus filhos? Quem vai ser o modelo dos meus filhos? Quem vai ser o avô de meus netos? Isto é uma praga grande neste hemisfério. Os modelos não são corretos. Muito tem a ver com a televisão. Muito está ligado à televisão neste país. Aqui faço uma parêntese importante, mas não podemos deixar de falar dela. A cultura da novela não é uma cultura saudável. Eu não estou entrando agora no debate se a televisão é bem ou não é boa, nem sobre a internet, que todos nós sabemos que é um instrumento que pode fazer muita coisa boa, salvar vidas, mas também uma faca de dois gumes que pode prejudicar muita gente. Quantas pessoas não bateram já na nossa porta falando que o lar foi desfeito por causa do vício da internet? Eu não estou falando sites proibidos e indecentes. Jogo e outras coisas, noites inteiras, o casal não se fala, meses. Não quero entrar nesse debate. A cultura da novela, que está num horário que as crianças nem tomaram banho, talvez. E que faz parte, e que tem que conhecer, e é comentada entre as crianças. Viu, não viu, conhece, não conhece. Do que falar? De que falam as novelas? Este pegou a mulher deste, este trocou aqui, este é um amante, este enganou o marido. Filhos, é isto, é isto, é isto que nós queremos que os nossos filhos aprendam. Tem uma idade, quando ele está imuno, bem preparado, que ele vai aprender que na sociedade tem, obviamente, de tudo. Tem casamentos de homens, homens que não são homens, etc, etc. Nós sabemos isto, tudo existe na sociedade. Mas uma criança de 7, 8 anos precisa já ser açoitado por tudo isto? Eu tenho na minha frente uma pesquisa feita pela Veja, que diz o seguinte, que em todas as cadeias de televisão do Brasil, pesquisa que demorou meses, a cada 131 minutos tem um palavrão de baixo calão das piores espécies. A cada 113 minutos, significa nem 2 horas passam, tem, na verdade, cenas de amor e de nudez. E a cada 145 minutos, uma representação de um ato íntimo. E não tem nenhuma cadeia que está isento, mesmo aquela do bispo. Não é brincadeira. Psicólogos dizem que uma criança que chega às 11, 15, entre 11 e 15 anos já viu 33 mil cenas de violência na vida dele. Uma criança que olha a televisão 1 hora por dia, 2 horas por dia, não mais. Tem que agradecer que os nossos filhos são normais. Não é brincadeira. Onde que as pessoas lá fora, na rua, aprendem todos esses tipos de armamentos? Esta violência, esta vontade terrível, esses abusos. A mesma pesquisa diz que não há dúvida que a sexualidade precoce que acontece nesta nação, o país onde estamos, crianças de 7 a 8 anos usam batom, salto alto, roupas erotizadas, quando a idade diz que eles deveriam brincar de Barbie e de bolas de gude. Não tem dúvida que tem uma influência da tela pequena. 7, 8 anos? Nossos filhos não têm que aprender como uma criança vê ao mundo com todos os detalhes da televisão. Acredita? Para isto tem pais, educadores, não da televisão. O sexo que se vê lá não é sexo, é encenado. Não é verdadeiro, não é amor. Estamos aprendendo eles a mentir, a se enganar. Isto não é amor, isto é encenado. É fake. Você quer ensinar para teus filhos ter um amor fake? Mentiroso, enganado? Ou você quer que ele tenha uma vida de harmonia conjugal, de amor e de respeito? Valores. Valores, valores. Nós temos que dar aos nossos filhos os heróis verdadeiros. E nós temos. Batman é muito bom, mas ele não pode ser o herói de meu filho. Superman pode ser até gostoso, mas não pode ser o modelo do meu filho. Porque Superman sempre ganha e sempre vence. E você não ensina uma criança a sempre vencer, sempre ter a última palavra. Incorreto. Vai crescer um problema aqui. Uma criança tem que aprender na vida, tem vitórias e tem derrotas. De vez em quando você consegue, de vez em quando não consegue. E você não fica chateado com todo mundo. Você aprende a perder também. E você não tem que ter a última palavra sempre. Feio. Escuta o outro. Seja humilde. Já não estou falando do problema físico daquelas crianças que vestem uma capa de Superman e pensam que eles podem voar, que já deu bastante perigos e bastante tragédias por aqui. Superman não vai ser o herói dos nossos filhos. Nós temos David Ameller, um exemplo, um vulto. Moisés, Jeremias, Isaías, o Baal Shem Tov, o Arizal. Nós temos grandes figuras que a humanidade reconhece que são pessoas com moral elevada. Todo mundo sabe que Madonna não é a pessoa mais ética do mundo. Todo mundo sabe o que fez Michael Jackson. Mas a humanidade inteira reconhece que David é uma figura especial. Moisés quem fala. Não é à toa que Michelangelo, até um escultor, entendeu que tem que tentar eternizá-lo. Não falta figuras judaicas, modelos e exemplos que a gente pode usar. E nós temos que compartilhar estas definições judaicas com o mundo. Se um judeu é confrontado e perguntam para ele que o judaísmo diz, que os seus sábios falam a respeito de pena de morte, sexo, aborto, encefálicos, células-tronco, que seja, tem que responder, porque nós temos a resposta. Nós temos valores milenares. E se você não sabe, indique a alguém que sabe. Não podemos ser omissos. Quantos jovens das faculdades falaram para mim que nas aulas, muitas vezes, os colegas gentios perguntam: mas que o judaísmo acha desta guerra que vai acontecer lá no Iraque? Que vocês dizem? Vocês que são o povo mais antigo da Terra. E que o judaísmo acha realmente da pesquisa científica? E assim diante. Eles perguntam. Nós temos respostas. E nós temos modelos kasher e bons. Meus amigos, primeira coisa, para não ficar na teoria, conta para seus filhos um pouco de seus avós e bisavós. A primeira coisa, em casa, preciso que os nossos filhos sentem que existe uma corrente aqui. Conta alguma coisa que você conhece de seu avô, seu bisavô, que fazia assim, de sua mãe. É importante, é importante. Existe um dos grandes psiquiatras do século XX, talvez vocês ouviram falar, um judeu chamado Feuerstein, dos grandes autoridades mundiais. Ele uma vez foi chamado nos Estados Unidos para fazer uma pesquisa. Por que que entre os índios americanos tem tanto suicídio? Ele pesquisou e pesquisou. Ele viu que eles são desconectados de seus ancestrais. O índio não tem esta corrente de geração em geração. Deve ser que, num certo momento, o pai abandona a casa e não se fala, nem que teve um avô. Um pai talvez apareça de vez em quando. Esta desconexão, disse ele, não são minhas palavras, estamos falando aqui de um cientista. Ela que traz esta depressão, esta situação pré-suicida entre os jovens índios, ser desconectado dos ancestrais. Nós podemos falar dos nossos ancestrais. Eles existem. Quem não tem um avô que tem uma história bonita? Como que ele saiu? Se saiu da guerra? De onde que veio? Quando que ele migrou? Ele era pobre e começou. E jamais parou de educar seus filhos. Ele lutou honestamente. Trabalhava a semana inteira. Voltava só pelo Shabbat. Quem de nós não tem uma história desta? Conta. Conta, não hesita. Quando você vai começar a contar isso para teus filhos? Se não é teu avô, fala do avô do vizinho, do outro, da tua mulher, de alguém. Um ancestral. Compra livros de história. Existem tantas histórias bonitas. Uma criança, antes de dormir, precisa ouvir uma história de um homem justo e bom e generoso. Claro, pode começar estas histórias das figuras bíblicas, que não falta também livros a respeito. Só da Abraão Avinu tem tantas histórias bonitas, como um homem sozinho enfrentou uma geração de pagão, quebrou os ídolos de uma boutique. Lindas histórias, Isaac, Jacob. Contei uma vez aqui, se não me engano, uma pessoa, um repórter, que foi convidado numa mesa de Shabbat, sexta-feira à noite. Uma família tradicional. O filho estuda numa escola judaica e a mesa de Shabbat linda, colocada, este repórter judeu afastado, ele está lá e de repente um dos filhos pergunta para o outro filho, para o irmão, escuta, por que que o Isaac ficou cego? Então, um falou, ele ficou cego, porque realmente a fumaça que tinha na casa realmente atrapalhou os olhos dele. Outro falou, não, Isaac ficou cego para não ver os desaforos que vão acontecer com o filho dele. Este convidado estava pensando, bom, este Isaac deve ser um tio-avô, alguém da família, um tio, um primo. De repente, a terceira criança falou, não, Isaac ficou cego porque os anjos choraram quando ele estava amarrado em cima do altar. De repente, este repórter se tocou, estão falando de Isaac, o patriarca. Isaac, Yitzhak Avinu. Parecia tão natural que fazia parte da família. Ele estava convicto que aqui se trata de um tio, de alguém. Era tão natural. As crianças falam de Isaac, Jacob e Abraão como alguém que faz parte da família. Eu não sei se nós vamos chegar a este nível. Talvez não. Mas uma coisa é certa. Nossas crianças precisam ouvir histórias de bondade, de chesed, de generosidade, de tzedakah. Não falta, tem milhares, milhares literalmente. E cada história é tão poderosa, mas tão poderosa. Muitas vezes encontro alunos que eu dei para aula, para eles aula 20, 30 anos atrás. Eles não se lembram nada da aula. Mas, Rabino, aquela história na época de Napoleão, com, na verdade, o Balbatânia, aquela história do Balchento, aquela história do Arizal em Tzfat, inesquecível. Uma história muito mais poderosa que uma aula. Não tem dúvida. Por que Deus começou a sua Torá, os cinco livros de Moisés, o primeiro livro é só de histórias. Quando começam as leis? No livro de Shemot. No livro de Bereshit, do Gênesis, são histórias. Jacob, seu irmão, os 12 filhos, o que aconteceu com Leá e com Diná, e assim diante, José, Yosef no Egito. Histórias maravilhosas. Se os nossos filhos vão aprender estas histórias, você está dando uma injeção não só de oxigênio, mas de amor, de bondade, de generosidade, de fé, uma fé inabalável, de justiça, de integridade, de honestidade. Quem vai dar isto para os nossos filhos se não a gente? Conta para teus filhos, não só na noite de Pesach, o ano inteiro. Se o pai chega tarde, a mãe faz isto. Quando o pai volta mais cedo, o pai faz isto. Deita com ele na cama, adormece um pouco, não faz mal. Conta. Jamais você vai se arrepender. Teu filho vai conhecer todas estas histórias de cor, como uma enciclopedia. Já vi crianças, eu começo a falar, já conhece. Reb Michel de Zlotsov, conheço. Bom, vou contar uma história hoje da Aaron de Carlin, já conhece. Vou contar a história hoje, na verdade, da Aaron de Bels, já conhece. A Zushan e Paul, já conhece. Ele Meller Diligence, já conheço. Eles estão conhecendo, porque aprenderam na cama, pequenos, ouvindo da mamãe. Hoje não tem mais desculpas. Estas histórias existem em português. Antigamente tinha que procurar e viajar, trazer em inglês, em francês, o que seja, o ter o domínio do hebraico. Tudo existe em português, e cada vez mais. Histórias maravilhosas. O contador de histórias. É para todas as idades essas histórias. São livros maravilhosos. As histórias que os nossos filhos precisam para sair do narcisismo, do amor demasiado de si mesmo, que é normal, um pouco do egoísmo, são estas. Histórias de pessoas desprendidas, que foram procurar o bem, que viajam para fazer um favor ao outro. Uma noite inteira na carruagem do Balchento para fazer um favor a um judeu lá longínquo. Esta história vale 1000 aulas. 1000 aulas! As histórias não têm que ser de reis poderosos, que sempre têm razão. Não. Tem que ser do amigo do rei, que aconselha ele bem. Tem que ser histórias de pessoas que querem não mandar, mas servir o outro. Estou entendendo a diferença? Uma diferença enorme. Pega as histórias lá fora. Sempre o rei, poderoso, ganha, apossa-se dos outros, sempre tem razão, conquista. Não é estas histórias que estou me referindo. Histórias de pessoas que servem o outro, que querem ajudar, que são fracos, talvez, mas amam, amam a bondade. Moshe Rabbeinu era gago, mas queria salvar seu povo. Isto são as histórias que precisamos. Pessoas que querem servir algo que é maior que eles mesmos. Nós somos capazes que os nossos filhos escolham os mentores corretos, depende da gente. E tem que dar o contrabalanço, principalmente quando a televisão e as novelas e outros instrumentos oferecem vultos que não são as personagens que nós queremos que os nossos filhos se espelham. Nós somos capazes de fazer pai e mãe, avô e bisavô. Não tem dúvida. Para isto, precisa colocar as prioridades corretas no nosso planejamento. Lembra-se do nosso planejamento? Vamos lembrar um pouco da aula até agora, o que nós vimos? Planejar, ter expectativas, investir, o GPS, saber onde queremos chegar, onde estamos, onde quero chegar. Um lar sólido, caloroso, gostoso, uma fala positiva com os filhos, um discurso gostoso, alegria, não cara fechada. Estão se lembrando de tudo isto? Disciplinar-se, mas através do ensino, corrigir, saber o que é que acontece com nossos filhos. Diz aos nossos sábios, coloca as prioridades. Jara, e queria ver o que ela vai poder ser preenchida. Colocou primeiro as pedras grandes, depois o pedregulho, depois a areia, depois a água. Estão lembrando isto? Era um administrador de tempo, time administration, ensinando como fazer. Qual era a regra? A regra tem que colocar as pedras grandes no começo, depois não dá mais. Que são as pedras grandes para nós? Que é o máximo interesse para nós, nossos filhos? Não tem máximo interesse maior. É nossos filhos, não tem outra coisa. E não tenta culpar a escola, não. Porque são vossos filhos, são nossos filhos, não da escola. A escola ensina, tem que procurar a melhor possível, mas os filhos são nossos e a responsabilidade é nossa. A educação começa em casa. Esta é a primeira coisa. Quem vai chorar quando as coisas não dão certo são os pais e não os professores. E quem vai se alegrar daqui 20 anos quando veremos um filho sucedido, seguro, equilibrado? Quem vai ter lágrimas de choro, de alegria? Mãe e pai, e não professor. Pode acontecer que uma criança se liga de forma extraordinária com sua professora ou seu professor, mas isto é uma exceção. A regra é quem cuida são os pais. So, primeira coisa, prioridades. Para ter as prioridades corretas, temos que agir de forma correta. Só vamos pegar, então, o exemplo da semana passada. Todo mundo concordou aqui que ninguém pula em cima dos sofás nossos. Com os sapatos, com certeza não. As crianças nunca dançam com seus sapatos pulando nos sofás da sala. Por quê? Porque a primeira vez que isto aconteceu, o pai ou a mãe deu um rosto de tanta indignação que ele aprendeu para a vida que nunca mais vai repetir. Isto que acontece, todos nós fazemos isto. Tenta meu filho pular do sofá aqui novo, ainda com seus sapatos enlamados. Imagina, só um olhar feio ou uma bronca. Meu filho nunca mais repete isto e jamais vai acontecer. Agora você não pode se indignar só quando teu filho pula em cima do sofá e quando ele traz um pouco de maconha em casa, você fica quieto. Ou quando ele faz amizades que não são corretas, você fica calado. Da mesma forma que fica indignado com o sofá, tem que ficar indignado com as outras coisas também. Acontece que a gente muitas vezes somos omissos disso. Um filho tem que sentir nossa indignação da mesma forma para ambas as coisas. Muitas vezes nós não temos as prioridades corretas. Se eu quero que meu filho participe na mesa de Shabbat, tenho que preparar isto. Como falamos, talvez ele tenha que descansar um pouco à tarde. Sento com ele para falar uma palavra. Tem que o papo na mesa interessá-lo. Não posso falar só papo de adultos, que ele foge da mesa, não funciona. Tem que interessá-lo. Nossos sábios dizem que mesmo quando Mashiach chegar e vamos construir o templo, o terceiro templo, Ein mevatlim tinokot shel bet rabban. Não vamos fechar as escolas judaicas para as crianças ajudar. Estudo e ensino é importante. Nem para construir o terceiro templo vamos anular o estudo. Assim está escrito. Você tem que mostrar para teus filhos que o estudo é importante. Se jamais você pergunta para ele o que você estudou hoje, como que está, deixa ver teus cadernos, se existem cadernos. A gente muitas vezes nem sabe. Temos que mostrar um interesse. Se cada vez se fala da escola, os pais criticam a escola. Professor não vale. Se cada vez tem uma briga com o professor, o filho tem razão e não o professor, este menino não vai dar importância ao estudo. Jamais. Depende da gente. É nossa responsabilidade incutir neles o amor pelo estudo, os valores corretos. Eu repito. Um colega meu mora em Los Angeles, Rabbi Hertz. Ele uma vez contou uma história interessante. Ele tem uma escola muito boa, principalmente nas cidades bem pequenas. Daycare Center, se chamava. Uma vez, uma mulher chega na escola com sua filha, 2 anos, 3 anos. Ele conhecia esta mulher. Esta mulher casou, não durou, não gostou do marido, mandou embora, divorciou. Antes de dar à luz, ela já não queria ali em casa. Logo depois que nasceu a criança, deixou a criança com a vovó, viajou 4 meses para arejar a cabeça, arrumou outro namorado, já trocou 3, 4 vezes, e assim diante. Ela chega lá para inscrever a criança neste daycare center, nesta escola, neste tipo de berçário. Muito bem. Falam sobre educação, o rabino explica qual é o método que se estuda aqui, tem realmente uma sala de criatividade, se estimula a criança a fazer sozinha, os professores são profissionais, tem esta parte de recreação, esta parte de educação. Um papo. A mulher gostou, ficou interessada, ela entrou lá já falando, olha, eu quero que a minha filha daqui 20 anos seja sucedida, mais bonita, a mais sucedida, mulher de carreira, sabe? Exigências. O papo foi bom, quase já a filha está sendo inscrita. De repente, o rabino puxou do bolso e me contou um lollipop, um pirulito, oferecendo aqui. A mais visto, ficou uma fera, pegou aquele pirulito, jogou para o rabino. Se é isto que se ensina para as crianças, minha filha aqui não vai estudar. Imagina pirulitos! Nós sabemos que isso deixa as crianças com hiperatividade e ainda mais causa caída de dentes, perder os dentes. Não quero mais. Este tipo de educador, ela se esmou e pronto, e brigou, saiu de lá. Vamos pensar um pouco, 2 minutos. Se causa hiperatividade ou não, não sei. Mas que esta menina está crescendo num lar perigoso, com exemplo perigoso, não tem dúvida. Que a mãe não é um paradigma, não tem dúvida. Que esta menina não tem uma figura masculina em casa, um pai, coisa terrível, não tem dúvida. Não adianta mudar a biologia. Que esta menina precisa de uma coisa sólida, com muito calor, muita emoção, não tem dúvida. Se esta menina vai ficar em casa, muita chance que ela seja um grande problema na sociedade. Uma menina frustrada que vai precisar de uma ajuda profissional. Pode ser que ela vá ter os dentes inteiros.
mas com muitos outros problemas. Aqui vem a prioridade. O que é mais importante? Os dentes da menina se caem. Eu não acredito que pirulitos deixam os dentes cair. Meus filhos usam bastante. Mas esta senhora não entendeu os valores. Trocou as prioridades. Ela está preocupada com a estética da menina. Se vai ter uma dentadura bonita ou não. Aqui esta menina precisa de um aparo sério. De uma escola boa, de professores com amor para ela. O pirulito atrapalhou. Existe um perigo muito maior para esta criança. E isto é, na verdade, o que nós muitas vezes não entendemos. Nós temos que ter realmente as prioridades corretas, os valores corretos, e não trocá-los. Um pai que acompanha o seu filho cada domingo no treino no clube. O menino é excelente. Ele pratica basquete e vôlei. Ele é um grande craque. Está jogando já numa pequena seleção de mirins. E o pai está lá torcendo, acompanha. Cada domingo vai no clube, está lá atrás, levando de carro, trazendo de volta, dedicadíssimo. Mas este mesmo filho, quando tem 12 anos, tem que fazer bar mitzvah. Tem que ter um professor que vai ensiná-lo a parachar, a ler a Torá, a colocar o tefilim, saber o que é, para não fazer com máquina, entender um pouco ao que ele pertence. Este pai jamais acompanhou seu filho numa aula de bar mitzvah. Nem sabe o nome do professor. Incoerência. Não funciona. A mensagem é perigosa. Eu não estou dizendo que ele tem que deixar de praticar o basquete. Não. Mas vai também na aula, mostra que é importante para você, pergunta como ele está, toma ele uma vez, se interessa. Temos que ser coerentes. Se você na sinagoga não quer contar um gentil como décimo dominiano, também para outras coisas, tem que ser cuidadoso. Se você acompanha teu filho tanto para o basquete, se interessa pelas outras coisas que ele faz. É uma obrigação nossa. Termino esta aula, que talvez é uma das mais importantes desse ciclo. Prioridades, valores, modelos. Com alguns conselhos. Já falamos semana passada da disciplina. Pais têm que ser antenados com seus filhos. Você não pode cair no papo dos seus filhos. A filha volta para casa, mamãe, eu quero ir lá, todo mundo está indo, a classe inteira está indo. Ah, é? A classe inteira está indo? Quando você levantar o telefone e começar a ligar, sabe? Uma talvez, duas, quem sabe três. Essa coisa todo mundo faz. Vamos devagar, não é bem assim. Isso é papo de criança, é normal, todo analisa, se interessa. Quando os nossos filhos dizem, pai, você não entende disso. Tudo bem, se eu não entendo, me explica. Vamos sentar, vamos conversar, me explica. Tudo bem, eu não entendo. Pode ser que realmente eu já não me lembre quando eu tinha 15, 14, como funcionava. Me explica. É uma oportunidade de conversar. Nós temos que criar nos nossos filhos, entre eles, grupos alternativos. Se você vê que a frequentação não está boa, cria o grupo. Em vez de mandar teus filhos brincar na casa que você não gosta, traz os outros para a tua casa. Você vê o que acontece. Você sabe o que ocorre. Cria alternativas. Você não pode tirar um filho um prazer e não dar um outro. Tem que ter uma substituição. Nossos filhos têm que ver como que a gente trata os nossos pais. É essencial. É essencial. Muitas vezes eu escuto brigas de filhos com pais e sempre falo para eles, você pode ter até razão, mas é teu pai e é tua mãe. E lembra-se da mensagem perigosa que você está passando para teus filhos. Se você maltrata teus pais, eles sabem, eles veem, eles vão fazer igual. Em outras palavras, se na mesa de Shabbat O vovô ou a vovó está lá. E o filho pequeno está vendo que o pai dele dá o lugar dele de sentar, ou honra a mãe dele. Isto é uma lição de vida. Quando a mãe dele, uma senhora de 75, 80 anos, fala para ele: escuta, eu gostaria que você fizesse kiddush, não naquele, no outro copo de prata que eu gosto. Ele vai, ele troca, ele obedece. Homem de 40 anos. Que o filho está aprendendo? Que o filho está aprendendo? Meu pai, que é um herói para mim, autoridade minha, ele tem também uma autoridade. Quando o vovô dorme em casa, as crianças têm que ficar quietos. O vovô está dormindo. Grande lição. A vovó está descansando. Grande lição. São estas coisas que são importantes. Não podemos pensar que os nossos filhos são já essencialmente bons. Eles já nascem com uma essência boa. Não é assim. Boa. Não é assim, não. Não é. Nos nossos livros está escrito que não é. E máximo pode ser neutro. Vai depender da gente que tendência que os nossos filhos vão ter. A bondade tem que ser cultivada, incentivada. É uma arte que pega tempo, muito tempo, não menos tempo que a arte de tocar um violino. E olha bem, eu conheço muitos pais que pagam aulas de música para seus filhos e não dão aulas de bondade. Aulas de música, sim, pagam caro. Duas vezes por semana treino e repetir, tocar o piano, bem exercitar os dedos. E por que não uma aula de bondade, de generosidade, de moralidade, de coisas gostosas? Não uma aula pesada. Palavras, história, aquelas histórias, não mais. Eu não estou aqui querendo que os pais se tornem professores chatos. Nada disto. Histórias. Através da história. E por que não pedir aos nossos filhos que já têm 12 anos, 13 anos, e talvez 11, para eles nos explicar por que é importante a tzedakah? Por que é importante não enganar? Uma conversa a respeito. Não para eles validar a mitzvah não precisa de validade. Vós aqui presentes, de passar para os nossos filhos os modelos corretos. Porque se Deus confiou esses filhos na nossa mão, é que nós somos os melhores pais para cuidar deles, e não tem outros. Resta-nos de passar para eles a imagem correta. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.